pregação tem como título Competindo com o Sol. Vamos a Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Salmos 19, versículos de 1 a 4. Belo Salmo de Davi. Vou ler só o comecinho e parar no meio do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui prontos para pregar a tua palavra. Que teu Espírito Santo me oriente e oriente todo aquele que está ouvindo e ainda vai ouvir por outros meios esta pregação. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e agradeço de antemão pelos efeitos dela. Amém. Salmo clássico, uma passagem poética, belíssima, em que fala dos céus proclamando, do firmamento anunciando, fala do sol, fala da criação, da obra de Deus, que é tão evidente, que é tão clara, que é tão presente, que é tão óbvia, que é como se os céus mesmo convidassem as pessoas a observar esta natureza tão bonita. Não se ouve som, como diz aqui, e um dia, como se passasse para a noite, o conhecimento desse Deus que é revelado de uma maneira tão bonita na criação, como se fosse, eu vou embora, eu como o dia, e vai entrar a noite. Vejam que estrelas lindas a brilhar, vejam esta lua, vejam que coisa linda. E a noite, na hora de ir embora, como se dissesse, eu deixo com o dia agora, com o sol que vai nascer, a beleza desta terra que o sol vai iluminar, desses mares, dessas árvores verdes, vejam aí. É mais ou menos isso que Davi quer dizer, é que a natureza vai como que falando por si própria, mesmo sem dizer uma palavra, mas falando da beleza, da majestade, da glória das coisas que Deus criou. Não há um lugar privilegiado, conforme diz aqui, em toda a terra se faz ouvir a tua voz. Pode ser um país rico, um lugar pobre, um lugar com poucos habitantes, uma cidade densamente povoada, não importa. Mas em toda a terra, em qualquer lugar que você esteja, em diferentes estações do ano, não importa. Mas de alguma maneira, a beleza da criação de Deus está lá, como que falando, de uma maneira muito intensa e vibrante, como que mostrando, ensinando sobre Deus. Quantas pessoas já glorificaram ao Deus Criador por causa dos astros, por causa do céu, por causa da lua, por causa da natureza que está aí? Quantas poesias, quantas declarações de amor já envolveram a natureza, e em tudo isso o Criador, obviamente, vai sendo louvado. E é uma maravilha. Nós vemos que Deus é exaltado por matéria inanimada, uma coleção aí, um aglomerado de átomos de hidrogênio ou sei lá de que mais, que formam todas essas galáxias, todo o mundo conhecido, o universo conhecido, desconhecido, porque até hoje não se descobriu o tamanho disto tudo. Estamos falando aqui de seres inanimados dando glória ao Criador sem dizer uma só palavra, só pela presença deles, que é forte demais. Só que A obra-prima de Deus não é a criação, por mais bela que ela seja. E quando não é a primeira criação, quero dizer, por mais bela que ela seja, olhando-se para os astros, mesmo olhando agora para os animais a quem Deus criou e Deus vida, e nem mesmo a obra-prima da primeira criação, que foi o homem, acima dos animais, que deveria até subjugá-lo, reinar sobre os animais, nem os astros. Não. Deus fez uma segunda criação. A primeira envolve o que nós conhecemos de natureza, incluindo animais e seres humanos. Mas a Bíblia fala de uma segunda criação, que aí poucos conhecem. Poucos falam dela. E talvez não seja tão óbvia aos olhos humanos quanto o esplendor de uma lua cheia, quanto ao brilho ofuscante do sol. Não tem este efeito aos olhos dos seres humanos, mas esta segunda criação é a menina dos olhos de Deus, se comparada com a primeira. São os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, 2 Coríntios 5, 17, uma passagem clássica, muito conhecida, os que têm um pouco de familiaridade com a Bíblia, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pode-se traduzir do grego também assim: é nova criação. Nova criação. Quando se fala nova, há um contraste aí com alguma coisa velha, ou pelo menos mais antiga do que aquela que é chamada de nova. Então já se vê aqui uma outra criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Detalhe, esse alguém aqui é um ser humano. Então é alguém que veio ou ainda pertence à primeira criação. É um ser humano que, como ser humano, pertence à primeira criação, ao mundo, ao universo. Mas alguma coisa aconteceu que esta pessoa passou a fazer parte de uma segunda criação e tornou-se agora uma nova criatura. E eu, obviamente, não vou ter tempo nem condições aqui de explicar em detalhes o que é que se tornou novo, o que é que mudou, e não posso entrar em todos os detalhes disso aqui, mas apenas quero contrastar esta segunda criação com a primeira. João capítulo 3, versículos de 3, o 3 e o 5. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, uma conversa do próprio Jesus Cristo com Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nascer, a primeira vez, nascer do ventre da mãe, lá na maternidade, não significa que a pessoa vai ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão de novo pode significar também do alto, dando a ideia de um nascimento aqui na terra e um nascimento espiritual do alto. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nascer de novo, né? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeira criação, segunda criação, o primeiro nascimento da mãe e o segundo nascimento do alto, do Espírito. Um tanto quanto misterioso, mas é fato. Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim: Gálatas 6 e 15, pois nem a circuncisão, que era um ritual que Deus quis dos judeus, também não vou explicar detalhes, e dos prosélitos, aqueles que se tornavam judeus pela fé na época do Antigo Testamento, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Aí como se alguém perguntasse a Paulo, e o que é que interessa, Paulo? Já que a circuncisão, que é algo importantíssimo, que era, de fato, na época do Velho Testamento, para os judeus, quer dizer que circuncisão não quer dizer coisa nenhuma. Não, porque eu estou falando aqui, não. Para em termos de vida eterna, não. E o que é que interessa, Paulo? Escreveu Gálatas, mas o ser nova criatura. Esse é o importante para um ser humano, ser nova criatura. Por fim, quero ler Efésios 4, 22 a 24, digo por fim no sentido de mostrar biblicamente a existência dessa segunda criação. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, no sentido em que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Gente, está falando aqui da mesma pessoa. Olha, você que agora tem Cristo, não viva conforme o velho homem que você era, mas de acordo com o novo homem que você é. Então está falando aqui de uma pessoa só, pessoas que passaram pela experiência de ser velho homem e novo homem, velho homem e novo homem. Eu lamento não poder aqui explicar mais detalhadamente sobre esta questão, tanto quanto talvez novidade para alguns aqui, e que nunca tinha pensado nisso, não está nem entendendo esse negócio de segunda criação, e alguém ser um velho homem, depois ser um novo homem, uma velha mulher, uma nova mulher. Mas a Bíblia ensina isto, e sem entender isto, não há religião que resolva a situação do ser humano. Paulo disse, não há circuncisão, nem circuncisão. Ele podia ter dito, não há religião, não há ritual, não há nada que resolva para o ser humano, só uma coisa. O que, Paulo? Ser nova criatura em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. A definição de nova criatura está aí, é estar em Cristo. Crer, se submeter ao Senhor Jesus Cristo, submeter total e completamente a própria alma ao Senhor Jesus Cristo. Assim alguém pode se tornar uma nova criatura pelo poder de Deus. Uma criação muito superior à primeira, então, pois tem o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, como o primogênito desta nova criação. Muito acima. Tem mais, a primeira criação sofre desde a queda do homem. Outra novidade, talvez, queda do homem. Ah, quer dizer que a Bíblia fala de algum homem que ia passando, topou numa pedra e tacou a testa no chão. E que queda tão importante do homem é essa? Não é queda de bater a testa no chão, foi a queda de Adão e Eva. Adão e Eva? Vocês creem em Adão e Eva em pleno século 21? Tenha paciência. Paciência a gente pode ter, mas não temos é a incredulidade de deixar de crer no que Jesus Cristo ensinou, porque ele falou em Adão, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou em Adão, porque a Bíblia toda fala em Adão. Então não é questão de paciência, é questão de entender o que a palavra de Deus diz sobre um personagem que existiu, chamado Adão, criado diretamente por Deus, da maneira como está escrito em Gênesis. Não é uma lenda. Se Adão for uma lenda, o apóstolo Paulo é uma lenda. Pedro é uma lenda, Abraão é uma lenda, Moisés é uma lenda, Jesus Cristo é uma lenda. Porque ou a Bíblia permanece em pé totalmente, ou ela cai totalmente. E a Bíblia atesta claramente a literalidade da existência desses personagens bíblicos, incluindo Adão e Eva. Adão pecou, Deus, ele foi criado sem pecado algum, assim como Eva também criada dele, de uma costela dele, está lá em Gênesis, claramente explicado isso aí. E quando ele pecou, toda a criação sofreu. A queda do homem que eu me refiro é este abandono de um estado de uma pureza total para uma situação em que o homem ambicionou ser como Deus, ser independente e não ter que obedecer ao Deus Criador. Ele se rebelou. Esta é a queda do homem, teologicamente, biblicamente falando. Então, o que a Bíblia ensina é que quando o homem caiu e o pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça humana, mas não só a raça humana, contaminou os animais, contaminou as plantas, contaminou o universo inteiro. E a criação sofre até hoje, vejam ao redor. Então, essa questão de bicho comendo bicho, essa questão de poluição, de morte de todo jeito, por uma degradação do meio ambiente, tudo isso aí é consequência, faz parte. Há uma explicação bíblica para isto. Romanos 8, 18 a 23, olha que passagem esclarecedora. Romanos 8, 18 a 23. Porque para mim, Romanos 8, 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós quem? Apóstolo Paulo, os que nasceram de novo, os que estão em Cristo. A ardente expectativa da criação, da primeira criação, da natureza, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, primeira criação, a criação original de Deus, está sujeita à vaidade. Essa vaidade não é como uma mulher que se pinta toda porque ela é vaidosa e quer parecer bonita, não. O sentido é de uma coisa vã, de uma coisa vazia, de uma coisa que não tem sentido, uma coisa confusa, uma coisa sem consistência. É a ideia aqui, a palavra inclusive eu nem traduziria desta forma, porque no português a ideia de vaidade vai distorcer, quer dizer que aquela ideia de vaidade feminina, não tem nada a ver com isso, ou masculina, mas não é o caso aqui. A criação está sujeita à vaidade, tem uma coisa errada com a criação, esquisita, confusa, inconsistente, incoerente, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Essa corrupção aqui não é corrupção de dinheiro, de fundos e tal, não, é uma corrupção de estrago, um estrago profundo. A própria criação será livre ou redimida do cativeiro, da prisão, da corrupção, do estrago, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, olha esse versículo aqui, que explica todos os problemas ecológicos, passados, presentes, todos. Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Isso é ecologia pura na Bíblia, mostrando que de fato há um descontrole grande nos tempos, nas eras, no universo, nos climas, nos deslocamentos de planetas, em todos esses fatores que alteram a nossa vida aqui, e de enchentes e terremotos e tsunamis e de animais, destruindo outros, destruindo o próprio homem, comendo os outros, todo esse descontrole que é óbvio, é evidente, e que leva o homem a cometer exageros, ao ponto de hoje um animal valer mais do que um ser humano em alguns aspectos da nossa lei. Tudo isso mostra um descontrole grande. O homem sabe que a natureza geme, sofre, está desregulada, mas ele próprio é desregulado pelo pecado que entrou através de Adão. Então ele faz parte da primeira criação também, o ser humano. Então é um desregulado querendo regular o outro. Então não tem ser humano algum que resolva o problema da ecologia com leis, porque elas serão sempre leis injustas, leis esquisitas, que até podem ter boa vontade embutida nelas, mas é um problema que está acima do ser humano resolver, que é um problema espiritual. O problema com a ecologia do mundo é um problema espiritual, que veio lá do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Já estou explicando mais do que eu gostaria, porque ainda tenho para desenvolver aqui algumas coisas. Mas aí, uma vez explicado, surge uma pergunta. Ora, se a primeira criação proclama a glória de Deus, de uma maneira tão bonita como Davi escreveu no começo do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Coisa linda, as estrelas e tal. Se a primeira criação proclama a glória de Deus, seria o caso da segunda criação, que está muito acima da primeira, porque tem como parâmetro o próprio Jesus Cristo, porque ela é uma criação espiritual, eminentemente. Essa segunda criação, os que fazem parte da segunda criação, tem por acaso este dever também? Deus espera algum tipo de glória por parte dessa segunda criação, se até a primeira, que está desnorteada, que geme e suporta angústia até agora, até a primeira criação ainda continua bela e ainda proclama a glória de Deus, quanto mais os da segunda criação? A resposta é um grande sim. Mateus 5 e 14. Está escrito aqui na placa. E que as criancinhas cantaram aqui. E que eu vou ler agora. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui, os discípulos de Cristo aqui são chamados de luz do mundo. Na realidade, nós somos luz porque Ele é luz. João 8,12 está ali em cima de Mateus 5,14. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz emana dele, ele é a fonte desta luz. E ele reflete em nós a luz dele, e nós nos tornamos luz também. Mas uma luz que vem dele. Então alguém poderia dizer: Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse dos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Então, matematicamente, Jesus igual a nós. Jesus igual aos seus discípulos. Os dois são luz do mundo, tanto faz um como o outro. Errado! E eu gosto de dizer, na matemática de Deus, 2 + 2 = 4. Pode até ser, por acaso. Então, aqui é uma. Não use esse tipo de lógica em algumas coisas das Escrituras. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, e somos completamente diferentes um do outro, no sentido de glória, no sentido de natureza. Eu sou Deus, Cristo falando, ó, vocês são meus discípulos, eu morri para pagar os pecados de vocês. E como é então, Senhor, que tu dizes que é a luz do mundo, e chama nós pobres, coitados, pecadores, salvos pelo teu sangue, de luz do mundo também? Porque a minha luz eu jogo sobre vocês. É por isto. Mas não vamos concluir nada além disto. Segunda figura que ele usa, uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a cidade, ele é o edificador e ele quer que nós estejamos visados. Então, o crente querer ser escondido é tão esquisito quanto uma cidade construída em cima de uma montanha, de um monte, de um morro, não querer ser vista. Se você não quer, a comunidade não quer ser visível, não vai escolher fazer o seu local de habitação em cima do morro, óbvio. Ele fala em candeia, lamparina. Nem se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire, mas no velador. Alqueire é um vasilhame de medida, de volume. Então não se coloca uma lamparina aqui e bota uma panela em cima. Não tem sentido. Não é para isso que se acende uma lamparina. Isso é que ele quis dizer. Numa outra figura ainda, terceira. Então, ser luz para Cristo não é tudo o que ele, Cristo, espera de você, crente, discípulo dele. Porque uma luz pode estar escondida. Se eu colocar um pano preto aqui embaixo de todas essas lâmpadas, elas continuarão acesas, mas estarão escondidas pelo pano preto. E nós vamos ficar no escuro. Mas as lâmpadas estão aí. Estão brilhando tanto quanto antes, eu sei, mas elas estão escondidas. Então não é só uma questão para Cristo do discípulo dele brilhar, é brilhar e estar exposto enquanto brilha. Esses dois fatores são fundamentais e complementares, inclusive. Três perguntas: devemos brilhar diante de quem? Diante de Deus, que é o nosso grande observador, é aquele que olha dos céus, do alto trono dele para nós aqui na terra. É claro que é diante de Deus. É não. De acordo com esta passagem aqui, não. Claro que nós estamos diante de Deus, ele com a sua onipresença, ele vê tudo, sabe tudo, e nós temos que estar pensando em Deus o tempo todo. Mas o que Cristo disse aqui não é para nós brilharmos diante de Deus, no contexto aqui. Tem crente que age como se o seu lema fosse: olha, eu não quero saber muito de homens, não. Da opinião que eles têm de mim, do que eles estão dizendo aí, do meu comportamento, eu não estou nem aí. Minha obrigação é dar conta diante de Deus. Meu negócio é com Deus. Agora, igreja, cultos, membresia, pastor, relação de membros. Não, não quero conversa com homens. O meu negócio é com Deus. Eu fui salvo por uma fé que Deus me deu. Deus, segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, veio ao mundo, morreu por mim, tornando-se homem, voltou, ressuscitou, voltou para o céu. Então, meu negócio é com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se quiser, eu discurso aqui todo o tempo sobre a teologia sobre Deus, que eu conheço bem, e meu negócio é com Deus. Somente errado. Sabe por quê? Sabe onde é que está o furo disso? É que, de fato, o seu negócio é com Deus, em primeiro lugar. Mas esse Deus diz assim: olha, o negócio comigo inclui o seu brilhar diante dos homens. Sou eu que quero que você brilhe diante dos homens. Então, você pode voltar a dizer: o meu negócio é com Deus, eu só trato com Deus. Ótimo, depois vai tratar com Ele. Você volta já para cá de novo, bem quietinho, e dizer: como é mesmo que a gente se torna membro da igreja? Como é que a gente se batiza? O que a Bíblia diz sobre o andar cristão? E esse negócio de amor, amar os inimigos, como é mesmo? É porque eu acho que é importante a maneira que eu vou viver diante das pessoas. Mas cadê? Cadê aquele que dizia que não tinha nada, satisfação nenhuma dar aos homens, só a Deus? É porque eu fui conversar com Deus através das escrituras e ele mandou eu voltar. Ele disse que o trato com ele inclui o trato com os homens. Então, primeira pergunta: brilhar diante de quem? Dos homens. Segunda: de que consiste este brilho? Jesus respondeu: para que os homens vejam as suas obras. E salvação Não é pela fé?
Claro.
Jesus aqui exaltou demais, talvez exageradamente, as obras. Claro que ele exaltou demais, não vou dizer exageradamente, mas pois vamos dizer, exageradamente, concordo, as obras. Falando com discípulos dele, pessoas que já estavam salvas pela fé nele. Não tem nenhuma contradição com o fato de que a salvação é pela fé. A salvação é pela fé, mas a pessoa demonstra esta fé, que é invisível, ela demonstra através de uma vida visível. Ou seja, boas obras. E o que são essas boas obras? Tudo que você imaginar em termos de comportamento humano que reflete os padrões das Escrituras. O amor ao ser humano, caridade, serviço, atitudes, generosidade e todas essas virtudes e qualidades que vocês bem conhecem, tanto quanto eu. Então, esse brilho consiste de um brilhar da parte de quem já é discípulo de Cristo, mostrando agora boas obras. Quem pensa que boas obras não têm grande importância na vida de um cristão está muito enganado. Apenas não vamos dar às boas obras um valor mais alto do que elas realmente têm nas Escrituras. Qual a consequência saudável desse brilhar? Terceira pergunta. É que as pessoas, vendo as nossas obras, glorifiquem o nosso Pai Celeste. E aqui está o alvo supremo do crente neste mundo. Seria interessante eu distribuir aqui uns papéis, umas canetas. Coloque aí, meus irmãos, os que já estão comprometidos pela fé em Cristo, coloque aí qual é o seu alvo supremo neste mundo. Viver de tal modo que Deus seja exaltado e glorificado entre os homens. Esse é o grande alvo. Se estão dizendo no seu trabalho, fulano diz que é crente, é? Não sei como é que pode, porque é pior do que os outros aqui. Este irmão, se de fato é irmão em Cristo, ele está faltando de maneira gravíssima com a sua grande e maior responsabilidade, que é fazer que aconteça exatamente o contrário, que Deus seja glorificado com o comportamento dele. E sabe o que é muito, muito legal nisso tudo? É que ao vivermos assim, de maneira que os homens nos vejam e glorifiquem a Deus, eles estarão imitando Jesus, o próprio Jesus Cristo, que despertou nas pessoas precisamente esta reação. Mateus 15, 29 a 31. Mateus 15, 29 a 31, diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que, olha aí, o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, e os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Grife na sua Bíblia, se você gosta de grifar e destacar. Então glorificavam ao Deus de Israel. Estavam fazendo com Jesus Cristo, reagindo ao que ele fazia, exatamente como ele disse que gostaria que fizessem conosco, discípulos dele. Glorificavam a Deus vendo ele. Vejam o privilégio que Deus nos deu de permitir que nossas obras sejam motivos para Deus ser glorificado, o privilégio que você tem, o presente de Deus permitir que as nossas obras se nivelem ou ultrapassem a beleza do próprio universo. Uma obra sua deve gerar mais glória a Deus do que o pôr do sol, do que o firmamento inteiro. E que honra nós podemos despertar nos homens a mesma reação que tiveram aos próprios milagres de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas também
os milagres que Jesus fazia, me dê para eu fazer também, basta dois. As pessoas vão dizer, irmão fulano está fazendo milagres tais e milagres tais, e vão dar glória a Deus por mim, pelos meus milagres. Jesus foi assim. Que Deus seja glorificado pelos milagres que alguém já fez ou faça, e o próprio Deus tem feito por aí, mas não é o ponto. Muito mais valioso do que um milagre para o efeito do nosso assunto aqui é um brilho de boa obra. Este é o assunto aqui. É para brilhar fazendo o bem, amando pessoas, se comportando como Cristo se comportou. Esse é o brilho do qual Jesus fala. Do contrário, quem não faz milagre nenhum está desprestigiado. Que é uma ideia, aliás, no meio evangélico, corrente e infeliz e profundamente distorcido. Que é um privilégio alguém chegar e falar línguas e dizer profecias. Que eu nem creio que isto aconteça depois que a Bíblia ficou formada. E seria esquisito se só pessoas que fazem obras milagrosas pudessem provocar nas pessoas glória a Deus como Cristo provocou, e nós que não fazemos. Eu só faço amar o inimigo. Eu só faço tentar ser generoso. Eu só faço ajudar alguém. Esse só está irônico aqui que eu estou dizendo. Porque é um só que é o que vale para Deus. Não precisa fazer milagre nenhum. Basta refletir as virtudes de Cristo na sua vida. Já estou rumando para o encerramento. Eu tenho falado até aqui de um pensamento final, de glorificação humana, em termos de exaltação externa. O que eu quero dizer com isto? É que os céus arrancam do ser humano glória ao Criador. Ficou claro isso? Como uma exaltação externa. Mas eu comentei que os homens estão cortados de Deus desde que Adão pecou. Então pergunto eu, a primeira criação contribui para que esta restauração íntima com Deus seja feita? A primeira criação leva alguém, de fato, a se converter ao Senhor Jesus Cristo, que é a única forma de alguém ser restaurado diante de Deus? Resposta: não. A primeira criação não cumpre este papel. Já vou chegando no que eu quero chegar e encerrar. Mas eu quero ler antes a última passagem de hoje, Romanos 1, 18 a 21. Romanos 1, 18 a 21 mostra o fracasso do sol, da lua. Não em arrancar glórias a Deus, que ele arranca, eles arrancam sim, mas não a ponto de levar alguém a submeter-se ao Senhor Jesus Cristo, tornando-se então uma nova criatura. Olha aqui, Romanos 1, 18 em diante diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas: sol, lua, natureza, tudo isso. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, as pessoas olham para a primeira criação de Deus, concluem que há um Criador inteligentíssimo, detalhista, super poderoso, e poderiam ir longe se aprofundassem nesta conclusão e buscassem esse Criador de um coração aberto. Eu quero conhecer este Criador, eu quero me relacionar com este Criador, mas não é esse o efeito que tem nas pessoas. Vêm, fazem uma poesia bonita para a namorada, ou falam de Deus de maneira muito bonita, o próprio Deus, mas não com um coração submisso diante de Deus. Pelo contrário, Paulo desenvolve essa passagem para mostrar que os homens se corromperam, mesmo Deus mostrando toda a glória da sua criação. Logo, a conversão de uma pessoa é um milagre de Deus, não um efeito de ver uma bela lua cheia. A conversão de alguém a Cristo é obra do Espírito Santo. Pode tomar banho de mar, pode escalar o Everest, pode ficar bobalhado de tantas lindezas e belezas que esse universo e essa natureza tem, mas não vai se converter a Cristo olhando o mar do Havaí, nem as neves dos Himalaias. Não vai. Vai ficar gago de tanta lindeza, mas não vai se dobrar aos pés do Salvador. Este efeito de conversão, de levar alguém da primeira criação para a segunda criação em Cristo, é obra direta de Deus. Mesmo assim, esse é o pensamento final, Deus nos deu o privilégio de nós, salvos em Cristo, participarmos deste milagre. O sol não participa deste milagre. Você, crente em Jesus Cristo, pode e deve participar deste milagre. A primeira forma de participar que vem à mente é pregar. Vou participar como? Pregar o evangelho. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ótimo, tudo bem. Só que, antes de pregar, precisa ter vida. Não adianta pregar se não tiver vida. Então, antes mesmo de pregar, é preciso você brilhar. O crente brilhar, mas brilhar de tal forma que as pessoas desejem ser como você. E quando alguém passa do desejo de ser como você e se torna um crente como você e se converte, esta pessoa está fazendo o que mais glorifica a Deus na terra, que é entregar-se ao seu Filho Jesus Cristo. É muita honra sua, minha, nossa, os que somos da segunda criação, fazemos parte desta obra divina. Eu comecei com o Salmo 19 e agora encerro falando do Salmo 19. Da próxima vez que você for ler o início do Salmo 19, além de desfrutar da beleza do texto, que muitos crentes, inclusive, sabem de cor, e da majestade da criação que reflete ali naquelas palavras, pense o seguinte: puxa vida, eu como nova criatura em Cristo, eu sou de uma criação superior à dos astros, à dos céus, à do firmamento. Eu pertenço a uma criação superior à desses astros. E para ser coerente, eu preciso proclamar a glória de Deus melhor do que esta primeira criação, que ainda é belíssima, mas está toda confusa e gemendo, proclama. A maneira de eu proclamar a glória de Deus pelo meu brilho tem que ser superior ao próprio sol. Por isso vem o título da pregação: competindo com o sol. Você já tinha pensado nisso? Que um belo sol nascendo sobre o mar, por mais linda que seja essa visão e esse espetáculo, ainda deve ser pequeno comparado com o valor que você pode dar às suas obras, no sentido de brilhar diante dos homens, porque você pertence à nova criação e tem condições de participar do milagre da salvação que o sol não tem. Nesse sentido, ainda no seu pensamento, o sol é meu concorrente, a lua, as estrelas, e eles que me desculpem, o sol que me desculpe, e a lua que me desculpe, e as estrelas que me desculpem, mas eu vou procurar brilhar de tal modo com a luz de Cristo neste mundo, que eu vou tentar ofuscar a própria luz deles, por mais linda que seja. Que o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo, nos ajude a ser como Ele e a brilhar com a luz dEle, para refletir esta luz diante desta humanidade tão necessitada da pessoa dEle, Cristo. Quanto a você, amigo, amiga sem Cristo, corra até Ele, se sujeite à pessoa dEle, peça perdão de tudo que você tem feito de errado, errado tomando como base o padrão das Escrituras, e peça perdão, e peça que Ele lhe tenha, se aposte de você e tome conta da sua vida, e adquira agora como discípulo dEle ou discípula a luz que vem dEle e venha brilhar conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo a aplique conforme Ele bem entender, conforme pedi no início. Em nome dEle, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.